Amém.
É uma alegria estar aqui, minhas irmãs, minhas amigas. Eu me sinto em casa já, quando eu venho pra cá, me sinto em família. E eu tô muito feliz em poder compartilhar. Que eu não atrapalhe o Senhor. Quando as pessoas falam assim, eu não me deixo atrapalhar, né? Que a gente atrapalha, às vezes, o Senhor, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer. E que eu não atrapalhe aquilo que Ele quer falar conosco nessa manhã. E nesses dias nós estamos falando sobre o contemplar, né? Que é a obra do Espírito Santo, a obra que Ele faz ao contemplar. E nesses dias estudando a palavra, eu vi que tem muita coisa em nós, muita característica que Deus colocou em nós mulheres, que tem a ver com o Espírito Santo. Olha só.
Eu também creio.
Eu creio. Quando Deus fez a família, Ele se inspirou nele mesmo, né? Então tem pai, filho, e o Espírito Santo é chamado de quê? De ajudador, né? É isso? Fica com essa palavra aí, ajudador. E como mulher chamada na família? Nós vamos agora contemplar um pouquinho a pessoa do Espírito Santo. Mas eu gosto muito de começar do início. Então, toda vez que você me ouvir falar alguma coisa para mim, eu vou lá para o início. Né? Lá para Gênesis 1. O Gênesis 2, verdade. 4 a 7. Você nem precisa vir. Como vai ter alguns textos, eu vou citar os textos aqui e vou falar deles. Vou ficar um pouquinho imaginando. Se você quiser só anotar, eu vou ler esses textos para vocês. E aí, é muito interessante que tem uma caminhada de Deus com Adão, e da primeira vez que eu vim aqui, eu falei um pedacinho disso, né? Esse pedacinho, esse tiquinho. Eu vou entrar nesse tiquinho, vou chover um pouquinho melhor, vou molhar, vou lembrar um pouquinho pra gente o que a gente falou. E o texto fala: essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. E um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Por cair antes. Uma pergunta antes de a gente ler a continuação desse texto. Deus está aqui. Vamos ver quem ficou com a última vez na cabeça, tá? Quero ver aqui. Deus fez o homem onde? Hã? No Éden? Ele estou perguntando. Fez no Éden? Deus fez o homem? Não é incrível isso, gente? Essa descoberta que Deus fez o homem fora do Éden. Fala muito, e eu não vou me prender e me deter isso, mas fala muito sobre a diferença de homem e mulher, né? Então a gente já quebra um monte de coisa que o mundo diz sobre homem e mulher, o feminismo, que a mulher e o homem são fruto do construto social. A gente já quebra isso. Nós vamos quebrar isso aí. Não é sobre isso que a gente vai falar, mas vamos abrir essa janelinha aí. Né? Deus fez um homem fora de jardim. É óbvio. Era uma menina de algum lugar selvático, digamos assim, a gente pode dizer isso, né? Mais rústico, né? É. Cara do homem. É interessante? E aí o texto fala, não fecha o negócio aqui, vamos lá, o texto fala. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. E continua depois. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Olha que coisa linda. Então Deus colocou o homem depois. Só que vale muito a pena a gente dizer, e isso eu quero que fique na cabeça da gente também, um dos pontos principais. É que Deus fez o homem e gasta tempo com o homem, né? Gasta um tempo com ele. Até o homem dar nome aos animais. Lembra disso? Quanto tempo foi isso? A gente consegue saber quanto tempo foi isso? Não, isso foi eternidade, né? E tem gente que costuma falar a eternidade passada, a eternidade futura. Eu não sei se a gente pode falar isso. Não sei se existe isso, não está isso na Bíblia, não tem isso na Bíblia. Mas tem um tempo que Deus achou com o homem. E aí Deus fez depois que o homem deu nome aos animais, e que fez tudo o que tinha que fazer, né? E que eu achei muito sábio da parte do Senhor fazer isso. Maravilhoso da parte do Senhor, porque acho que se a mulher tivesse, ela ia atrapalhar um pouco. Não é? E, gente, porque a gente ia olhar para o homem, porque agora o homem para o leão, a gente dizia, amor, mas não tem cara de gatinho. E a gente faz isso, né? Quando o homem decide alguma coisa, depois que está tudo certo, depois que na cabeça dele a coisa está organizada, a gente, sabe que não deveria ter feito assim? Né? A gente faz isso. Eu faço isso. E eu sou condenada lá em casa por ele e pelos meus dois filhos. Mãe, você fez de novo. Mãe, você fez de novo aqui. Aí Deus falou, vamos deixar uma peixinha lá dentro de Adão, adormecida, e vamos deixar só Adão resolver isso. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é que Deus gastou um tempo com Adão, e depois, o que foi que Deus disse? Deixa eu ter esse texto onde está, só para vocês anotarem. Em Gênesis 2:18. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. É muito interessante ver que Deus fez um monte de coisa boa, né? E que Deus que era bom. E fez isso, e isso, e isso. E Deus que era bom. E Deus fez um homem que era muito bom. Mas tem uma coisa que Deus disse, não é bom. Como é que Deus fala que não é bom, né? Mas é interessante ver, não é bom que o homem seja só. E é muito interessante como o homem deu nome aos animais. Ele viu o nome de cada correspondente. Ó, pensa nessa palavra, correspondente. Ele viu, deu nome ao gado, tinha uma gatinha, deu nome ao boi, tinha vaca. E é, isso fala também de maturidade, porque o nome da Bíblia tem a ver com a identidade, o nome de uma coisa solta, né? Hoje em dia, a gente pensa para dar um nome nas pessoas, né? Então, fala um pouquinho da identidade. Mas teve uma época, na minha época, na época que minha mãe me deu nome, não tinha esse negócio de identidade. A gente, no Nordeste, o nome é sempre junção de alguém com alguém. Se o meu nome é a junção de Neuza com Isa. As pessoas não perguntam, o que significa o seu nome para eu não sei? Porque minha mãe, eu fui a última filha da família, e foi minha mãe que conseguiu fazer uma criatura, porque 9 filhos. Eu sou a caçula de 9, então vamos pensar, considere aí, vocês vão já me entender em algumas coisas. Se o primeiro filho a gente esteriliza a chuteira, o segundo a gente só lava, o terceiro a gente para, passa na cozinha, o último, o nono, ele vai para churrasco, entendeu? Ele é levado. Então eu sou a nona. E dessa nona, não sei que ela pensou muito no nome. É que o nome da minha tia, que era enfermeira, e conseguiu, ela era auxiliar de enfermagem, conseguiu com uma enfermeira que conseguisse uma criatura, que era uma coisa muito difícil na época de se fazer. E ela começou a ter filho muito nova, então ela ainda estava nova quando eu nasci, e foi uma atrás do outro. Então, Neuza era minha tia, Neuza enfermeira. E eis aqui, Neuza. O que significa? Neuza, não é isso. Mas meu filho já achou, meu filho já conseguiu significar o meu nome. Ele é bem profundo, assim, que eu vou dizer como é. Qual é a sua identidade? Ele já me disse. Mas, na Bíblia tinha isso, né? O nome estava sempre associado à identidade, à história daquela pessoa. Então, não foi maduro, teve que ter maduro para chegar a esse ponto. E quando ele estava nesse ponto, e aí recado para as solteiras, para casar tinha que estar maduro. E como isso indicava maturidade, ele olhou para uma correspondente e não achou, e a Bíblia fala que para Adão não se achou. Não é que Adão precisava da gente. Ele só viu que tinha um correspondente para outro e olhou para o lado e falou assim, cadê, né? Foi isso que não se achou. Adão estava bem. Adão estava pleno. Adão não precisava de nada. Se carente, não case. Entende? A gente tem que casar quando a gente pensa assim, ah, não tem nem preciso. Isso chegou a hora de casar. Porque na carência você não pode casar. Quando a gente casa carente, a gente coloca sobre o outro peso insustentável. E insuportável. Porque se o Senhor não te preencher, se ele não tomar o seu coração, se você casar, você vai tentar colocar aquela pessoa naquele lugar e ele nunca vai conseguir ser Jesus. E eu lembro que eu casei, gente, Jesus foi realmente aquele que preencheu a minha vida. Completamente. Tony foi o meu primeiro namorado. E eu me lembro, eu demorei muito para casar. Eu casei aos 25, demorei muito. Não foi muito. Tá? Mas para a minha geração, que foi casar com 18, 19, 20, 21 anos, eu demorei para casar. Para a gente ir para a realidade de um lugar do sul, gente, as minhas estavam muito cedo aqui. Então, eu me lembro que eu demorei para casar, mas eu me lembro de um dia. Gente, eu tenho um marido maravilhoso, tá? E eu tinha um grande risco por ele ser maravilhoso, por ser um marido muito bom. Eu me lembro que um dia ele estava arrumando as coisas dele. E Jesus falou comigo assim: cuidado. Ele não sou eu. Gente, eu chorei. Eu me ajoelhei no quarto e falei: Senhor, eu não sou Chico. Estou colocando ele no seu lugar. Então, se você está carente, eu caso. Continua tudo bem. Ele, tá bom, tá na hora de casar. E foi assim com Adão, e foi assim com Eva. Não casou, e Deus não deu nada porque ele estava carente. Deu uma ajudador. Então nós vamos entrar agora no tema da nossa conversa. A palavra ajudadora da Bíblia, nesse termo aí de Gênesis, ela vem de uma raiz que chama Ezer ou Ezer, que fala, que chama de auxiliadora, de socorro, e 21 vezes o Antigo Testamento é citado esse nome de Ezer ou Ezer. Eu não sei direito qual é a pronúncia. 23 vezes, 21 vezes. Se referindo a Deus como socorro. Então a Bíblia fala em Salmos 46, fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente na tribulação. Só que essa palavra ajudador e auxílio, no nosso contexto e no português, gente, parece muito uma coisa que está inferior. Então, quando a gente pensa auxiliar de classe. Então, você tem uma professora e uma pessoa de um nível inferior, que é auxiliar. Você tem alguém que faz e aquele que auxilia. Então, tem um protagonista aí. Né, o coadjuvante da história. Não é o caso aqui. Quando a Bíblia fala que a mulher é ajudadora, fala desse socorro, daquela que chega para ajudar e resolver a situação. Então, isso é da essência da mulher. E não se fala somente em relação ao homem. Né? Deus colocou a mulher como pessoa ajudadora, claro. Que aí a auxiliadora, idônea, essa palavra idônea significa correspondente. Entende? Assim como a macaquinha era correspondente, era a idônea do macaco. Então Deus deu alguém que correspondesse à pessoa do homem. Não podia ser a vaca, não podia ser o boi, não podia ser. Mas tinha que ser uma mulher que correspondesse. Entende essa questão de auxiliadora, que tem a ver com socorro, que correspondesse àquela pessoa, que era um homem, Deus colocou a mulher. Essa palavra de socorro, de auxílio, tem uma palavra correspondente no grego, que é a palavra parácleto. Que a Bíblia, Jesus, lá em João 14, 16, ele fala sobre o Espírito Santo. Eu vos enviarei um outro ajudador, consolador. E tem uma coisa muito rica nessa expressão sobre ajudador. Então tem coisas, tem um desenho que Deus nos deu nessa figura de ajudar e de socorro que na palavra correspondente no grego se fala do Espírito Santo. E se a gente pensar em algumas características que a Bíblia fala do Espírito Santo, a gente vai lembrar de muita coisa que Deus colocou em nós. Agora, minhas irmãs, tem um detalhe muito importante disso tudo. Quando Deus fez Adão e teve esse tempo com Adão, Deus formou em Adão que ele precisava ser. E com ele? Como foi isso? Não dá a impressão de que não teve com Eva? Que a Bíblia fala assim, Deus tirou Eva da costela de Adão, formou Eva e deu para Adão. Quanto tempo foi isso? A gente também não pode achar. Também não dá para dizer quanto tempo foi isso. Então, como era a eternidade, a gente também não pode dizer. E eu creio que na minha visão, Deus está deixando claro que primeiro em termos de prioridade, primeiro no nosso coração, primeiro amor, é Ele. É o Senhor, e Ele deixou claro porque Ele fez separadamente. Ele podia separar ali na hora que criou. Adão deixou tirar a água de dentro dele, porque Deus colocou de si ali em Adão. Então tinha razão e emoção, tinha homem e mulher. Depois Deus separou. Ele podia fazer assim na hora, mas Ele fez em horário diferente. Ele fez em tempo diferente, porque Ele queria dizer primeiro Ele. Então toda a nossa identidade, toda a nossa, todo o nosso desenho, todos os papéis que a gente pode desempenhar na vida, eu só vou conseguir viver se eu estiver nesse lugar. Vamos pensar aqui? Está aqui. Esse lugar, eu e Deus. Então, tem coisas que para eu desempenhar. Então, por exemplo, esse desenho que corresponde ao Espírito Santo na minha vida. Eu só vou conseguir viver nesse lugar onde Ele é a minha prioridade, onde eu contemplo, onde Ele me transforma, entender. E o que aconteceu com Eva? Quando Eva foi enganada pela serpente, e tem um monte de coisa aí que eu digo para você, eu não entendi, eu não entendo Eva, eu não entendo por que uma serpente falou com ela e ela, eu não entendo, e ela conversou com a serpente. Tem muita coisa, tem teorias sobre isso, mas aí são minhas teorias. Eu não sei se vocês querem ouvir minhas teorias, mas são minhas teorias. Ou os animais falavam, né? Aí uma teoria. E C.S. Lewis também está por cima de tudo aí, colocou exatamente como era. Porque como é que ela não se assustou? Porque se meu cachorro lá em casa começar a falar comigo, eu vou sair correndo. É ou não é? Eu vou sair correndo. Mas uma serpente foi lá e falou com ela e não falou novamente com ela. Ou ela estava num nível de corrupção terrível e foi comum ela falar com uma serpente. Mas quando ela deu um convite à serpente e a serpente falou com ela, não, Deus não. Não sabe, bobagem. Não tem isso. Mais nada não. Não tinha visto, ouvi isso? Mais nada não. A Bíblia fala que vendo ela, vendo que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e bom para dar entendimento. Foi o que ela fez primeiro? Ela contemplou. Ontem eu estava aqui vendo tudo falar isso, e a gente ainda contemplou. Ela admirou. Ela observou, ela admirou, ela adorou. Ela esperou. Teve o efeito disso, daquele fruto na vida dela. Então ela saiu daquele lugar, porque Jesus falou: você tem a árvore do conhecimento bem do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento bem do mal, eu estou diante do certo e errado. Eu estou diante disso, eu posso ou não posso? Eu consigo ou não consigo? Mas diante da árvore da vida, queridas, é Jesus a vida. Se eu estou diante dele, se eu contemplo essa área da vida, eu sou transformada. E eu vivo exatamente no desenho. Então a gente vai falar aqui de três características do Espírito Santo que eu vivo se eu estiver diante disso. Mas e o comportamento correspondente disso, se eu não for diante da minha vida. Entenderam a lógica até aqui? Tá tranquilo a gente entender o que aconteceu, que Deus fez, deu como Deus fez, Deus deixou claro que a nossa prioridade é Ele. Eva estava diante da árvore do conhecimento meio do mal, observou, contemplou, foi afetada por ela. Isso alterou todo o plano original, né? Tudo que Deus tinha feito e desenhado para ela. Mas então, já entendemos que o Espírito Santo, a palavra, né, correspondente a Ezequiel, ajudador, fala do Espírito Santo. Então, vamos lá. Vamos falar de três características. A primeira dessa característica que eu quero falar é consolador. Consolo. Você consegue se ver como essa pessoa? A Bíblia fala em João 14, 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não percebe, porque não vê nem o conhece, mas nós conhecemos, porque habita convosco e estará em nós. Você já viu como é a relação da mulher, da mãe com o filho, pai com o filho? A gente fala um pouquinho de outra vez isso, né? Quando o filho cai, o que, que a mãe faz? Bota no colo, gente. Às vezes não é nada. Eu vou com todo meu drama. Fica filho, o pai fala assim, limpa e vai, limpa. E segue, né? E tá tudo bem, isso é bom. Isso dá um equilíbrio. O ser humano precisa disso, dessa firmeza e dessa ternura. Mas o consolo está intimamente ligado à tendência da mulher. É a mulher. Até aqui, vocês concordam comigo?
Sim.
A gente tem muito mais facilidade para consolar. Somos muito mais altruístas nesse sentido do serviço, do fazer, do agradar, do se entregar ao relacionamento. A gente precisa disso. Porque é assim em casa, não é assim? Quem levanta de madrugada para dar de mamar, via de regra, é a mãe, sem absolutamente nada em retorno para isso. A gente não tem retorno nenhum, nada. A gente vai se dar sofrendo, nem não recebe nada em troca. E você, tudo que você quer ver é aquele bebê confortado, consolado, e você dá de mamar, e o máximo que você tem é um dente banguelo sorrindo para você, e às vezes nem é sorriso, são espasmos. É o neurônio espelho dele correspondendo ao que você está fazendo. E você tem uma fraldinha suja também. De quem? E faz parte da gente essa facilidade do consolo. Mas tem um aspecto da palavra consolo na Bíblia que significa animar. Não só acolher uma hora difícil, mas fala de animar, de levantar, de honrar. E que esse talvez, minhas irmãs, seja essa parte do consolo, esse aspecto do consolo, seja uma coisa muito difícil para nós, mulheres. Então, falando dessa parte do consolo que acolhe, a gente vê Ruth com Noemi, né? Que coisa linda. É aquela mulher. A sogra. Uma história completamente avessa do que a gente vê na realidade da vida, né? Sogra e mora. Aquilo para mim é um padrão, tá? Eu quero ser essa sogra. Eu estou começando esse processo na minha vida de ser sogra. Começando, eu não sou. Eu fico tá se relacionando com a moça. Eu quero ser essa mãe, né? Que a minha agora falou que ela seguir. Mas que coisa linda, que consolo. Mas tem outro aspecto do consolo que é esse de animar. E que nós mulheres podemos uma tendência, uma facilidade para falar. A gente corre o risco maior de pecar na nossa fala, na nossa língua. E para mim, uma pessoa que é um exemplo muito grande disso na Bíblia, e que a gente não sabe nem o nome dela, e eu já pensei nela várias vezes, E às vezes eu fico matutando pensando nessa mulher, que eu falo, como foi que ela conseguiu? É a mulher de Noé. Deve ter tido muito consolo por parte dessa mulher com esse homem. É a mulher. Você sabe o nome dela? Nem eu, na vida não tem. Pense que esse homem chegou na casa dele. Vamos pensar na gente. Vamos pensar nas filhas também aqui. Todas as filhas. O seu pai chega em casa. Chega para você e para sua esposa, para sua mãe, e diz assim: gente, Deus me deu uma palavra. Vamos contextualizar aqui. Eu vou ter que criar uma nave. E nós vamos ter que resolver uma série de coisas, porque nós vamos para Marte. Se quando chegasse assim em casa, talvez eu falasse assim: amor, você tem uma sobrinha que é psiquiatra. Vamos conversar isso com ela antes? Essa mulher, pensa no contexto. Gente, na palavra chuva não existia. Não tinha essa palavra. Viu que acabou de ver que não chovia na terra, nunca aconteceu de chover. Porque o vapor subia para regar a terra. Então não havia chuva. Então ele chegou com uma palavra nova que Deus disse para ele: vai chover. Eu falei: o que é isso? Chover. Pense em você. Pense em você com seu pai. Pai. Agora tem duas coisas importantes aí. Que homem que era esse, né? Que fez com que essa mulher não pusesse em xeque o que ele falou. E que mulher que era essa? E a outra dela levou os filhos dela ao mar. E aqui uma coisa para nós. As casadas. É a sua honra que leva os seus filhos ao mar. Entende? É a honra da mãe que faz com que os filhos honrem o pai. É a sua atitude para com o seu marido. Aqui uma palavrinha para as meninas. Único mandamento com promessa. E lá, eu não estou com texto aqui, mas você lembra de Jesus em Nazaré? Você lembra disso? Quando Jesus passou com os discípulos em Nazaré e foi pregar, e as pessoas falaram assim: mas ele não é Jesus, o filho do... Não é a sua mãe, Maria? E suas irmãs e seus irmãos fulano? Aí a Bíblia diz o quê? Que ele não pôde fazer mais o quê? Milagres. Por quê? Porque não havia? Então, eu não estou falando aqui de elogio barato, tá, gente? Eu não estou falando de manipulação, a gente vai chegar aqui agora. Então, se eu estou aqui diante da árvore, do conhecimento da árvore da vida, eu vou ser a mulher que consola. Eu vou acolher, eu vou animar, eu vou encorajar. Eu vou ser essa pessoa. Mas se eu estou diante da árvore do conhecimento do mal, provavelmente eu vou desonrar. Porque a honra, gente, a honra traz esse ambiente de onde Deus pode agir. E a pessoa pode viver diretamente o seu desenho, o seu papel. Deus tinha um chamado para Noé. E essa honra dessa mulher, e essa honra desses filhos, encorajou ele a viver o papel. Foram 120 anos, né? 120 anos, se eu não me engano. Ele construindo. E fica pensando nas pessoas passando em maluco. Isso é louco. Ai, que doido. E era uma época terrível, gente, de muita hostilidade. E se você ler o texto na Bíblia, nesse contexto aí de Noé, uma pessoa fala: ah, pisou no meu pé e eu matei. Olhou para mim de cara assim e eu fiz assim. Era esse contexto. Imagina o contexto de Noé, gente, construindo a arca e os filhos e a esposa. Vai, estamos com você. Era uma coisa que envergonhava eles. Era uma coisa que expunha eles. Mas tinha honra. Então você percebe que Jesus não conseguiu agir lá em Nazaré pela falta de honra. Ele fala: o profeta não tem honra no seu, na sua própria casa. Então quer dizer que a honra é um ambiente que Deus utiliza para que o Espírito Santo haja e para que a pessoa viva diante, livremente, para agir no seu papel. Então, para o pai ser pai, para um homem ser homem, você também é de homem. E para o filho ser filho. E para a mulher ser mulher, porque honra a verdade. Nós temos que honrar os outros, né? Mas você entendeu que a mulher pode consolar, acolher, amar, mas ela também pode derrubar. Você lembra que os textos de Provérbios que fala sobre murmuração se refere com a grande maioria para mulheres? Para a gente. É porque como a gente tem mais facilidade na fala e na comunicação, a gente tem que ter mais facilidade para pecar e para murmurar, para pecar com a nossa fala, murmurando, desonrando, reclamando. E são textos pesados, você lembra disso? É melhor morar no canto do irado do que com uma mulher? Melhor viver num lugar deserto, que é pesado, gente. Mas o poder do consolo, o poder da honra, é muito maior. Então eu preciso ficar diante de quem? Da árvore da? Que é? Aí eu vou viver meu papel. Aí eu vou viver meu desejo. Eu não consigo, gente, sem isso. Eu não consigo sem isso. Eu não tenho força. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho vontade. É Ele que transforma. Lembra disso? Com o rosto, como tem que falar? Com o rosto, desfocado. Olhando como pôr, espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória pelo Senhor, o Espírito. Amém. Então eu preciso ficar diante de quem? De Jesus. É aí você, consoladora ou murmuradora? Consoladora ou a que não se submete? Ou a que não conta? Meninas, Deus mandou o homem amar o que é mais difícil para ele. Porque a gente ama, a gente se apaixona, a gente se derrete. E não precisa de muita coisa. A mulher se derrete com mais facilidade. Mas ela tem dificuldade de honrar isso que ele tem. O homem é o contrário. Deus falou, ame. E ame até a morte. Então nós precisamos estar diante do Senhor e Ele que nos transforme nesse ponto. Então, consolo. Consolo tem a ver com Deus. Aleluia. Você consegue, gente, que negócio, né? Você põe óculos, tira óculos. Que coisa, gente. Estou sentindo até já essas coisas. Qual é a outra coisa que o Espírito Santo faz? João 16, 8 e 9 fala assim, ó, que coisa linda, gente. Doce Espírito. Como a gente tem que falar mais dele? Eu me lembro que eu me converti na Assembleia de Deus. E se falava tanto do Espírito Santo. E eu me lembro, ela foi comentando ontem com a Regina e falou, eu tinha friozinho na barriga, assim, só em pensar no Espírito Santo. E às vezes eu pensava na hora de orar, na hora que ele ia chegar. E eu pedi a Jesus para batizar, me converti aos 10 anos de idade. E ele me batizou no dia das crianças. Eu queria muito ir em uma bicicleta, mas eu não podia. Mas foi muito melhor esse meu presente. Ai, que delícia, o Espírito Santo dele. Olha o que a Bíblia diz. Quando ele vier, convencerá. Olha aí, convencerá.
Convencerá.
O mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não tem em mim. Depois ele fala da justiça por alguma coisa e continua. Mas quem é que convence? E é uma coisa interessante isso aí, porque quando a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente tem a impressão que nós temos essa responsabilidade de convencer, não é isso? E dá uma angústia. Você vai falar de Jesus para alguém, você fica com a pessoa inteira, mas ninguém entende. Não nosso papel é só falar. E ele tem uma capacidade linda e preciosa de transformar aquela palavra em realidade dentro da pessoa, levar a pessoa a cair em si, a se arrepender. E é um milagre. É um milagre inexplicável. E esse milagre aconteceu comigo e com você. Você está ouvindo a palavra e você está lendo a palavra, e aqui aquela palavra se encarna em você. E você se arrepende, você entende. Como o Tony falou ontem, depois de uma espera de deixar a palavra. E quando você vê uma pessoa se convertendo, gente, algo que não tem explicação. A pessoa era uma. E de repente ela vira outra pessoa. É o Espírito Santo. Seu papel é lançar a semente. E a semente é poderosa. Mas quem convence é? Mas vamos falar da gente. Vamos falar de nós. Você não acha que a gente tem capacidade de convencimento? Qual é o correspondente disso na mulher se ela está diante da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que você acha? Mãe e moça. Você percebe que é uma linha tênue entre as coisas que nós estamos falando aqui? Eu posso manipular ou eu posso convencer. Qual é a diferença de manipular e convencer? Convencer tem a ver com o bem do outro. Ou o bem do outro. São palavras que eu utilizo para que aquela pessoa fique bem. Gente, a gente precisa disso no dia a dia? A gente precisa. A gente precisa para tirar uma pessoa de uma situação ruim. Está lá no abismo. Sua colega, sua amiga. A gente precisa disso para o marido. A gente precisa disso para os filhos. Meu Deus, como a gente precisa disso para os filhos. Essa capacidade de convencimento. A gente tem que se ver assim. Você consegue perceber isso? Você, as meninas, as solteiras, você consegue perceber em situações que você tem uma capacidade de convencimento, de persuasão. E os filhos são assim. Lá a gente vê na história da Bíblia, a história de Abigail. Deixa eu ver se eu coloquei a referência de onde está a história. De Abigail. Eu vou achar. Está em algum lugar aqui, eu não acho. Ah, é 1 Samuel 1. Primeiro livro de Samuel 1. Você lembra de Abigail? Lembra do sonho? Não lembra dele? Quem lembra da história de Abigail? Abigail era esposa de Nabal, um homem tosco, tolo, rude. Davi, que já tinha sido ungido rei, tinha preparado um grupo de homens que, do qual o Tony está falando ali com os maridos de vocês. Gente do céu. Estava na caverna de Adulão e preparou um grupo de homens que virou o seu exército depois que ele se tornou rei. Ele tinha sido ungido rei, ainda não era rei. Estava prestes a acontecer isso. E Davi passou pelas terras de Nabal. Protegeu as ovelhas, protegeu os homens. Aí Davi tinha os caras mais valentes que eu poderia imaginar naquele momento da face da terra. E ele pediu guarida, hospedagem e comida a Nabal, um homem muito e muito rico, que estava fazendo uma festa na sua casa. E disse: por que eu vou dar comida? Não dá comida para ninguém, não ligo para ninguém, não quero nem saber. E Davi já tinha guardado as terras dele, ajudado a cuidar, ajudado a guardar os gatos e as pessoas que trabalhavam com ele. Olha que loucura! Ele foi louco fazer isso. Eram os caras mais pesados, mais fera da espada. E Davi falou: agora, vou acabar com tudo. Vamos destruir Nabal e sua terra e tudo que ele tem. Então, quando Davi estava indo no caminho, já no caminho de chegar lá, Um dos empregados encontra Abigail, a mulher sábia, edifica a tola com as próprias mãos de sonho. Abigail, aí ele falou com Abigail, que era a esposa de Nabal, falou assim: olha, Nabal disse isso, Davi está vindo para destruir tudo, Davi sim, bando, vai destruir tudo. E aquela mulher, com muita sabedoria. Preparou comida, preparou oferta e levou uma série de coisas para aquele. Era muita gente, não sei dizer quanta gente era agora, mas era muita gente. E ele foi atrás. Ela foi com todas as ofertas que ela tinha que dar para Davi. E falou para Davi: olha o que ela falou. Então vamos entender a diferença de convencer e de manipular. Ela disse: meu Senhor, não suje as suas mãos. Ali? Cai a culpa sobre mim, que eu tenho que falar com a serva contigo e eu vou falar com a tua serva. Segue aí, por favor. Não se poste ao Senhor com este homem que ele ama. Era um homem todo. Era Nabal. A saber com Nabal. Porque o que significa o seu nome e ele é? Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Porém, a tua serva não viu os moços do meu Senhor. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Agora, meu Senhor, tão certo como viu o Senhor a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar o sangue e de vingar-te pelas suas próprias mãos. Então, para quê? Davi, as guerras. Gente, Davi tirou muito sangue, matou muita gente. Mas foi para se vingar? Foi isso que ele fez? Ou foi para vingar o Senhor? O trabalho de Davi, Deus mandou, vai, derruba, vai, destrói, vai e faça, foi isso que Davi fez. Mas agora é tanto raio, eu vou matar esse cara. E ela falou: não fiz, não faça isso. Ela convenceu Davi, ela impediu Davi de fazer uma coisa que seria terrível para Davi. E é óbvio, gente, que ela foi beneficiada com isso, e depois a gente já sabe que Nabal morreu. E o que, que essa mulher se tornou, gente? A mulher do rei. Você entende o convencimento que faz com a gente? Então, o convencimento tem a ver com o benefício para o outro. A manipulação tem a ver com o meu benefício. Quem é a pessoa na Bíblia que você te lembra a manipulação? Então, a mulher. Quem? A serpente manipulou, com certeza. Usou uma estratégia de marketing perfeita ali. Jezabel usou de. A filha de. Ah, esqueci o nome. Dalila também usou de manipulação. Aí eu vou lembrar o nome, tá? Tem que ter uma filha de João Batista. Mas Jezabel usava de manipulação o tempo inteiro, inclusive convenceu Acabe, seu marido, rei de Israel, na época já estavam dois reis de Dívida, para adorar o próprio Deus. E usou de manipulação em muitas situações. Dalila usou de manipulação para destruir Sansão e o povo de Israel.
Salomé,
né? Pronto. Vocês entendem que a gente pode usar de manipulação, de mentira, de omissão? Não, eu não menti, eu só omiti. Para conseguir o que a gente quer fazer. E assim, eu não vou ser clara em tudo aqui, muito descritivo, porque até são telhas aqui. Mas nós podemos conseguir coisas com a gente, com o nosso marido, e às vezes com os nossos filhos, usando de manipulação. A gente sabe fazer isso, não sabe. Mas eu preciso ficar diante de quem? Diante de Jesus. E aí eu queria falar de um terceiro, que seria o primeiro, que é ajudador. O Espírito Santo é ajudador, é esse paráclito. E essa palavra, paráclito, é aquele que se coloca do lado. A mulher foi tirada da onde? Da onde? Do lado. Você está lá onde? Do lado. Deus colocou você do lado, marido. E essa palavra ajudadora, eu acho que tem tanto a ver com a mulher. Fala tanto de serviço. Fala tanto de doação. E é uma coisa, gente, que é uma coisa que a gente está tão tão falada diante aí do feminismo, né? Parece que a mulher ela precisa estar no lugar alto, né? Ela pode fazer nenhum serviço que possa parecer uma subserviência. Não é? É muito interessante isso. Por que no mundo existem serviços que falam de igualdade, né, gente? O feminismo fala de igualdade. Mas tem serviços que o homem faz que a mulher não quer fazer. Então, por exemplo, você trabalhar com saneamento básico, instalação elétrica, por que a gente não faz? Mas a gente tem que ser presidente. É ou não é? Me parece, eu li algumas vezes, que a pior profissão do mundo é a pescaria em alto mar. Não é isso? Mais perigosa. É a mais perigosa. Eu não vi uma mulher lá para ser igual. Não. Mas o nosso coração, ela tem uma queda pelo serviço, pelo se doar, pela ajuda, pelo auxílio, por fazer. O nosso coração é assim. E é muito interessante que quando Jesus deu a última, digamos assim, a última palavra dele para os discípulos, foi quando ele reuniu os discípulos e fez aquela ceia. E ele tirou, eu fico imaginando aquele momento na vida dos discípulos, né? Olhar, chegar no lugar e estar Jesus e os discípulos, e eles esperando o escravo para vir lavar os pés, e não tinha. Eu fico imaginando eles conversando entre si, quem vai? É João, que é o mais novo. Pedro, eu não, sou mais velho, não imagina, sabe? Já tentou imaginar? E o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o possuidor de toda a sabedoria, dono de todas as coisas, se levanta dali, se despe, pega a toalha e lava. Que mensagem você deixaria se você tivesse, soubesse que estaria prestes a morrer? O que você faria? Jesus fez assim. Tirou as suas vestes e serviu. Aí eu quero falar para as irmãs donas de casa, que quando vão para algum lugar preencher uma ficha, e você diz o nome, e você diz de onde você é, e você diz sua idade, quando fala assim, profissão, algumas falam assim, uau, imagina. Porque se você fala do alto, todo mundo te olha. E eu quero dizer que vocês são, e tudo é serviço a gente. Na sua profissão você serve. E que coisa linda o serviço. E se você enxerga o que você faz como serviço, a palavra ministério significa serviço. E para mim essa palavra ajudador e auxiliador está muito ligado ao serviço. A gente fala pouco do Espírito Santo, mas ele não para de trabalhar. Ele convence, ele guia toda a verdade, ele consola, mas ele não aparece. Olha que coisa linda. E parece que o nosso serviço em casa é um negócio assim, né? A mesa está posta, a roupa está na gaveta, a casa está limpa. Magicamente as coisas foram nos seus devidos lugares. Você não apareceu, mas as coisas estão lá. E a sua casa tem paz. Parece com quem? Com quem você está parecendo? Seria menos parecido? Seria. E todo serviço, toda profissão é serviço. A gente se encara assim, tá? Se você fosse presidente, como você ia aparecer? E se você ocupa um lugar de destaque? Mas o seu serviço parece mais com aquilo que Jesus fez no último dia. Olha que coisa incrível! Ajuda, cura, auxílio, socorro. Desculpa, gente. Mas quando alguém precisa de alguma coisa em casa, corre para onde? Pai, vocês filhos.
mãe.
Quando alguém está doente, quem é o socorro?
Isso.
Ninguém quer o pai de santo. Mãe. Socorro bem presente na hora da... Então você parece com quem? Com o Espírito Santo e com Jesus. Agora, minhas irmãs, se eu estou diante da água do bem espiritual, eu vou me deixar afetar por essas palavras que a gente ouve, que o papel que você faz é melhor. É insignificante. É idiotizante. É sem valor. Aí eu estou diante da água do conhecimento perfeito. Se eu estou diante da água da vida, eu sou alguém que ama a minha casa, que ama meus filhos, que ama meu marido. E aquele papel que eu faço permite que haja paz na minha casa. E que o Espírito Santo se movimente dela. Gente, a organização da limpeza de uma casa, ela traz paz. Vamos pensar nisso? Pensar de uma maneira espiritual é serviço que traz paz. A falta de paz não deixa que o Espírito Santo se manifeste, se movimente. Gente, a mulher pode tirar da costela. Vamos falar aqui? Deve ter gente lá de saúde aqui. Costela, gente, eu quebrei a costela. Eu fraturei algumas costelas no ano passado. 70 anos passado. Horrível. Você não respira. Você não consegue deitar. Você não consegue fazer um monte de movimento. E a costela permite que o ar, essa costela permite que o ar entre. Além de proteger órgãos essenciais do corpo, órgãos vitais, a costela dá esse movimento para que o ar vá para os pulmões, sejam renovados e volte para o resto do corpo pelas artérias. Acho que é isso. O seu movimento na sua casa, gente, como costela, cuidar, limpar, organizar, convencer, administrar conflitos, não é assim? Administrar estoque, administração financeira, dar esse movimento na casa que permite que o ar, quem é o ar, gente? O Espírito Santo. No Antigo Testamento, é chamado de Ruach, que é o ar. Também é chamado de pneuma. Então, esse movimento que você faz dentro da sua casa permite que o Espírito Santo se manifeste.
Amém.
É traz paz. Gente, a organização traz paz. E é espiritual. O serviço traz paz. E é espiritual. Se você está diante da área do conhecimento animal, você vai se sentir injustiça. Só eu faço. Mas Jesus falou: aquele que quer ser o maior, você já quer que? Então você está com o cacete. Você está com o cacete. E aí eu queria. Gente, eu li aquele pastor Hernandes Dias Lopes. Deu uma palavra. E eu quero compartilhar com você isso que eu ouvi dele. Encheu meu coração. Você vê mulheres no Antigo, no Novo, a gente vê a história de Deus com as mulheres no Antigo Testamento, mas entender que as mulheres do Novo Testamento, essas que serviam Jesus, que eram ajudadoras, socorro, bem presente na angústia, não só dentro de casa, mas essas mulheres eram com Jesus. Eu já chorei e eu vou falar, então vou chorar aqui agora. Quem são essas mulheres? Aí, não precisa ler, porque o texto é longo. E eu vou citando, né? Lucas 8, 1 e 2, eu vou dizer quem são essas mulheres, a gente está continuando, tá? E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Olha, nós aí na fita. Vai ser nós aqui, ó. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, o serviam com seus bens. Vamos pensar aqui, gente. Você lembra de Maria Madalena? As pessoas sempre falam de Maria Madalena como aquela mulher que foi apedrejada. A Bíblia não deixa isso claro.
A gente não sabe se era ela.
Podia até ser. Mas está falando de Maria Madalena, o nome dela era Madalena, porque ela era de Magdala, que era um entreposto comercial da época, e parecia que era uma pessoa abastada financeiramente. Porque ela era uma das mulheres que serviam Jesus com os seus bens. Minhas amadas irmãs, essas mulheres, depois a gente vai ler um pouquinho mais tarde, elas foram com Jesus para as viagens. Tem viagens sobre uma região que tinha muitas cidades. Eu acho que 30 cidades, mais ou menos. Elas seguiam Jesus para esses lugares. Então, vamos pensar aqui comigo. Que caravana era essa? Era Jesus e os 12. Talvez os 70. Não sei. Vamos colocar Jesus e os 12. Tinha essas mulheres. Vamos pensar umas 30 pessoas. Vamos colocar no mínimo umas 30 pessoas. Eles iam de cidade em cidade. Eles precisavam ter lugar para
dormir,
comer. Agora, elas serviam Jesus com os bens dela. A Bíblia diz. Quem se preocupava com a logística disso? Você acha que era Pedro? Eu não acho. Mas me parece, pelo texto, por elas servirem com os bens, quem era que se preocupava com comida, com lugar para Jesus dormir, instalagem, não tinha hotel, eram essas mulheres. Olha que coisa linda. O olhar de socorro, o olhar de ajuda. Gente, em casa, quando alguém chega, o meu marido é muito atencioso. Ele tem tem um olhar bem detalhado das coisas. Ele é diferenciado, eu acho que ele é diferenciado. E o meu filho tá ficando igualzinho a ele. Vai aqui em casa com ele, ó. Tá bem, tá bem. Mas tem coisas que só eu consigo pensar. Não, amor, pelo amor de Deus, essa pessoa precisa descansar. Não, tá bom, precisa descansar, vou deixar o quarto, deixa ele tranquilo, né? Ele tem um coração de querer receber todo mundo. Às vezes a gente recebeu um dia, a gente recebeu o pai que muito cansado, depois do encontro. E mais um tanto de jovem em casa, o pai que não dormiu, que é arrasado. Tem que descansar. Então, a mulher pensa nesse detalhezinho, né? Descanso. Há uma comida que faça bem, que não faça mal. Antes da palavra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu penso nesse detalhe. Vai pregar hoje, como aquela coisa, mas mulher. É mulher. Então, vamos fazer uma feijoada, pegar uma feijoada, irmão. Ele não vai ter nem como descansar depois. Mulher vai pensar no descanso. Que delícia. Deus fez a gente assim. E aí, lá embaixo, em Lucas 23, a partir do 49, olha só. Todos os seus conhecidos e as mulheres que haviam juntamente seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. Que coisas são essas? Olha nós aí na frente. Jesus tinha morrido na cruz. E aí José de Arimateia, acho que José de Arimateia, foi tirar Jesus da cruz e colocar Jesus no sepulcro. Agora vamos lá. Esse é um homem, por nome José, senador, um homem bem justo, que não tinha... Fica aí comigo, tá? Tenta prestar atenção aí comigo. Que não tinha consentido no conselho dos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo tirado, envolveu no lençol e pôr no sepulcro, escavado numa penha onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele lá da Galileia, essas mulheres, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Pronto. Vamos tentar entender esse contexto aqui, entender o papel da mulher. Olha que coisa linda. Eu nunca tinha percebido isso. Primeiro, a gente só ouve falar que João e Maria, mãe de Jesus, estavam lá quando Jesus foi crucificado. Essas mulheres estavam lá, gente. Essas mulheres que seguiam Jesus com seus bens, que são socorro bem presente na angústia, estavam lá na crucificação de Jesus. E não só isso. Ela ficou observando. Olha, se não é a gente. Essas mulheres, quem sei, José de Arimateia, teve tempo. Ele teve que pegar Jesus, pegar o corpo e pedir autorização. Depois pegar o corpo de Jesus e levar. E ela se falou, olha, como Jesus tinha sido. Como? Só a gente fica olhando como o marido está fazendo, como o filho está fazendo. Entende? Só a gente fica olhando como a filha está cuidando do filho. Só a gente fica sabendo, olhando como a filha está tomando a cama. Como é coisa de mulher. E depois vai tentar consertar ou ensinar e mandar fazer como é certo. Segundo a nossa perspectiva, nossa cabeça. Essas mulheres não podiam fazer nada. Elas só se foram bem porque já estava virando o dia do sábado do povo judeu. Então elas ficaram como? Preparar as especiarias. No sábado elas não podiam fazer nada. E aí elas foram no... Por que elas foram no domingo? Por que elas foram lá no domingo? Elas acharam que Jesus não foi bem vacinado, gente. Jesus já estava lá, gente. Você já refez coisas que seu marido fez, seu filho fez, sua amiga fez? Já fez? Já, todas nós já fizemos isso. Quem lembra? Essas mulheres que eram socorro para Jesus. Elas não tinham nada para receber de Jesus. Nada. Tem dias que a gente não tem nada para receber, só dá. Não tem dia que você está assim, acabada, destruída. Você deu até a última gota. E a Bíblia fala sobre a gente se gastar e se deixar gastar. Se gastar é quando você deu tudo. Se deixar gastar, você entregou sua alma já. Não tem dia que você se sente assim como mulher. Você trabalhou fora, você trabalhou em casa, você recebeu gente, você fez comida. Aí chega 11 horas da noite, uma pessoa liga e pede ajuda. Aí você se deixou gastar. E você não tem nada em troca. Essas mulheres estavam assim, tristes, abatidas, oriundas. E o Jesus que curou, o Jesus que ressuscitou, não tinha nada para dar para elas. Nada. Mas elas queriam o corpo dele. Elas queriam. Elas desejavam o corpo dele. Elas queriam ser de Jesus. E elas foram lá. Para então salvar o corpo de Jesus. E nesse dia, elas tiveram retorno. Inesperado, porque dá e ser usada. A gente recebe. Mas a gente não recebe qualquer medida. A gente recebe uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Porque aqui não foi muito mais que sacudida, recalcada e transbordante. Foi ou não foi? Elas vão lá para embalsamar o corpo de Jesus. E o anjo diz: o que você está falando aqui? Ele não diz que ressuscitar. E aí, Maria Madalena, pensando o seu jardineiro, fala, por favor, moço bom, cadê o corpo do meu Senhor? Eu não quero embalsamar. Ela só queria amar. Ela só queria servir. Tá? E Jesus chamou ela pelo nome. Mas eu não consigo pensar nesse pé sem chorar. E Jesus falou, Maria, minhas irmãs, que coisa linda. Elas só foram mulheres. Elas queriam consertar José de Arimateia. Não só de um negócio direito, não. Mas eu vou consertar. E Jesus falou, deixa eu ficar com elas. Ele poderia nem aparecer para elas ali. Poderia não fazer nada. Ele poderia. Aparecer logo, porque vai logo para os homens, né? Não, logo. E Jesus chega assim. E Maria reconheceu para Jesus. E é interessante entender que não foi fácil para ela reconhecer que era Jesus, porque Jesus estava com o corpo transfigurado quando foi, e ali era o corpo glorificado. Não é? Não sabia. Os discípulos lá no caminho de Emaús não reconheceram Jesus. Pedro, quando estava lá no barco, não tinha conhecido como Jesus falou, joga para o outro lado. Ele não conhecia. Jesus estava com o glorificado, não sabia se como era aquele. Mas quando ele falou, Maria, ela se lançou nos braços do Senhor. Ela se jogou para ele. Jesus, eu vim aqui só para fazer uma coisa pelo Senhor, mas olha o que você está fazendo por mim, só apareceu para mim. Gente, já pensaram que Jesus apareceu para a mulher, essa é a primeira vez. E a primeira vez que Jesus se revelou como Cristo, como Messias, foi para uma mulher, para a mulher samaritana. Vocês pensaram que aquela mulher, gente, os discípulos não acreditaram nela, não. Eles falaram assim, tá certo, que elas estavam bem assim, teve ilusões. Delírios. Dizendo que viu o Senhor ressuscitar. Tá certo que é mulher, né, gente? Não é assim que a gente ouve. Mas eu posso dizer: as primeiras pessoas que divulgaram que Jesus ressuscitou foram essas mulheres. Aleluia. Que serviram Jesus com seus bens, que se deram e que encontraram Jesus naquele lugar. E que Jesus se apresentou para elas, essas mulheres. Posso dizer, Jesus vê a gente. Jesus te vê. Como ele viu Agar, uma serva, gente, que foi posta para fora, lá no deserto, colocou o filho a um tiro de distância para ver o filho morrer. Deus viu e Deus nos vê. Então não entra nessa demanda do mundo. Não ainda nessa demanda das trevas. Eu faço mais. O que eu faço ninguém vê. Meu marido reconhece. Meu filho reconhece. O mundo não reconhece. Deus vê. E faça por ele. E sobe a ele como cheiro suave. Essas meninas foram fazer uma coisa que talvez ninguém quisesse. Tirar o corpo do túmulo. Uma coisa, não devia ser uma coisa fácil. Ir lá para embalsamar. Eram só pés mais difíceis, talvez. Menos isso. Não ia aparecer. Mas Jesus apareceu para ela. Por cima com seu coração. E aqui, minhas queridas, eu queria voltar um pouquinho lá no início. Que o Espírito Santo ia falar aqui. A terra era assim e o Espírito Santo pairava. Essa palavra pairava e também lembra a gente, tá? Fala de chocar. Como uma galinha choca pelos seus sentidos. E aquilo era a causa, tá? Pensa aí, a terra assim, forma vazia, eu não sei explicar. Como era isso? Tem gente que conta que a época dos dinossauros e teve antes disso, e tudo virou. Satanás foi lançado para a terra, tudo. Eu não sei, não sei explicar nada disso, não. Mas eu sei que o Espírito Santo, naquele caos, ele ficava. E o caos foi matéria-prima para Deus. Ele disse: haja luz, e do caos viva luz. Haja separação e do caos houve separação. Parece que quando a gente fala aqui as coisas e dá uma impressão que está tudo pronto aqui com a gente. Não é, eu estou na luta, como vocês. Não estou caminhando. Eu estou andando, estou seguindo. E às vezes, quando a gente compara aonde a gente quer chegar, para onde a gente está, parece que é um caos, isso aqui. Não é? Você não se sente dentro do caos. Eu me lembro que o meu filho um dia, falando comigo, falou assim, mamãe, quando eu falo com você, parece que você não se importa com o meu caos. Quando ele vai confessar algum pecado, quando ele vai abrir o coração para mim, ele fala, parece que isso não te afeta, né? O nosso caos não afeta o Espírito Santo. Entende? Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Então, não é o tamanho do seu caos, é o tamanho dele. Não é o nosso estado, é quem ele é. Não é o tamanho terrível da sua história. É quem ele é que vai fazer a diferença. Minhas irmãs, quem veio de longe não sabe. Está me expondo. Caos. Mas ele é maior do que o meu caos. Então talvez você não consiga ou não é um texto, talvez essa mulher que consola, que convence, que anima, talvez tenha muita murmuração. Talvez tenha muita. E nas suas palavras você já derrubou sua casa algumas vezes. E com as suas palavras você já destruiu. E não caos. O Espírito Santo sabe como agir. E não fique tentando, não fique, minhas queridas, não fique tentando resolver para ir para Deus. É como se a gente dissesse assim: eu vou tomar um remédio para ir para o médico. Entendeu? Em Hebreus fala: temos, tendo pois ousadia pelo novo e vivo caminho. Tem um caminho. Jesus já abriu esse caminho diante de nós. Irmão, tem ousadia, tem intrepidez. Vá, vá! E parece que os nossos pecados, nosso dia a dia, os nossos erros, as nossas confusões, faz a gente chegar diante de Deus e ter vergonha. Não é isso? Então eu estou falando um monte de coisa aqui para vocês e com uma vergonha. E outra vergonha. E outra vergonha. Eu não consigo, eu não fiz. Não foi assim que eu fiz, não foi assim que eu falei, não foi assim que eu disse, meu filho, caos. Mas se você ficar com os seus pensamentos, se você ficar conversando com você, caos vai continuar. Mas se você for para ele, aquele que nos deu acesso de chamar Abba Pai, Paizinho, em baianês, Paizinho. Jesus deixou livre o caminho livre. Aí sim, lá, diante dele, com o rosto, olhando com o pelo, a glória, somos transformados de glória em glória. Mas aí tem uma coisa. Tem um caminho que o diabo quer que você faça. Você peca, se condena, corre para se distrair, para fuga, para o consolo. Você quer, você não quer, você não quer encarar o seu caos. Você não quer enxergar o seu caos, você não quer olhar para ele. Não é assim? Então você se distrai. É isso que tem acontecido comigo. É disso que estão falando hoje. Você vai se distrair. Você vai para o consolo. Gente, eu não sabia, mas deixa eu dizer para vocês. Se você colocar consolo no Google, sabe quem vai aparecer? Loja de sexy shop. Consolo. Cuidado com os consolos da seu caos. Se você corre para esse, você provoca mais? Você provoca mais ansiedade. Você provoca mais depressão. Insegurança, medo. Agora você está diante de um caminho, embora você esteja no seu caos. Você tem um lugar para onde ir? Quem é?
Jesus.
O diabo não quer que você vá. O que é lá que você vai ser mulher que convence, que consola, que ama, que se submete, que serve com alegria? O diabo não quer. Ele quer que você vá para lá, porque vai ter mais calma, mais condenação. Mais pecado, mais condenação, e esse ciclo sem fim. Igual as balas de rolamento da internet. Sem fim. E hoje eu quero orar com vocês sobre isso. Que o Senhor nos dê graça.
Amém.
Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos encontre. Que a gente encontre esse lugar para a gente ser essa mulher que Ele nos chamou para ser. Sem medo, com leveza. Filhinhos não pequeis, mas se for desgraça, vocês pecados, vocês têm um advogado. Sabe que o parágrafo também significa advogado? É uma das, um dos significados de parágrafo. Você tem. Vai de novo. Volta lá. Não foge para o consolo que não consola. Tem um consolo real e genuíno e perfeito, que é estar no Senhor Jesus, na figura do Espírito Santo. Amém. Amém, que o Espírito Santo é aquele que nos torna uma noiva correspondente com o... Aleluia! A gente está se tornando idônea. Que auxiliador idônea dele. Eu não sei, gente, que loucura. Eu não sei o que vai ser isso, não. Mas é louco. Eu vou me casar com ele. E tudo que está aqui na terra, tudo, é sombra de algo grande, maravilhoso e eterno que nós vamos viver.
Amém.
É real. É verdadeiro. Amém. Vamos ficar de pé.